Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Deixe-se ficar desse lado neste domingo. O programa Eclésia quer ser a sua companhia nestes minutos que dão início ao primeiro domingo da Quaresma. A Igreja Católica iniciou na quarta-feira de cinzas, na passada quarta-feira, um caminho de 40 dias, assente em três opções que podem ajudar a fazer deste tempo um período de atenção aos outros e também a cada pessoa, pessoalmente, a colocar-se perante o que é essencial na vida. A oração, a partilha e a renúncia são três formas de caminhar nos 40 dias da Quaresma que, acreditam os cristãos, nos conduzirá a uma Páscoa mais próxima das pessoas. O programa Eclésia convoca para cada domingo a reflexão em torno de uma figura inspiradora da nossa história. Com a ajuda do professor de Filosofia Política, Mendo Castro Henriques, vamos em busca de testemunhos de pessoas que se moveram num espaço entre a crença e a falta dela, deixando ecoar a pergunta: gente de pouca fé? Queremos estender a pergunta a si e vamos fazê-la a cada domingo, convocando a si para nosso companheiro neste percurso. Para já vamos à música, é nesse tom que começam as suas manhãs na nossa companhia, hoje no tom de Gilberto Gil, que nos convida à paz.
A paz invade o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ais. A paz.
Começamos o domingo com Gilberto Gil, que nos canta sobre a paz. Gente de pouca fé? É a pergunta que nos domingos da Quaresma nos vai guiar na procura de testemunhos e vidas que, entre a afirmação da fé e a ausência dessa afirmação, nos inquietam e questionam. Na companhia do professor de Filosofia Política da Universidade Católica Portuguesa, Mendo Castro Henriques, vamos esta manhã conhecer e descobrir o que guiou Peter Benenson, fundador da Amnistia Internacional, a criar esta organização em 1961.
Esta organização não existiria se não fosse o testemunho e a força inicial de Peter Benenson. Claro que também não continuaria a existir se muito outros não se juntassem ao que ele soube animar, com uma expressão que ele foi buscar e que faz parte da marca Amnistia Internacional, que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar as trevas. A marca ou logo da Amnistia é uma vela acesa, enrolada, digamos, na cadeia do preso, no arame farpado. E, portanto, em vez de amaldiçoar as trevas, em vez do queixume ou da vingança, Peter Benson teve, sem dúvida que foi ele, esta iniciativa extraordinária há mais de, enfim, há quase 100 anos.
Esta imagem da vela a arder remete-nos também para a importância da denúncia.
Sem dúvida. Peter Benenson, ele nasceu em 1921 e faleceu em 2005. Sendo um inglês, teve a sua educação, aliás, naqueles colégios famosos de Inglaterra, de Eton College, Universidade de Oxford, mas sempre teve uma consciência social muito grande, e isso levou, depois dele passar um período pela Segunda Guerra Mundial, nasce em 21, portanto faz parte daqueles jovens ingleses que prestam serviço militar, levou a formar-se em Direito. A partir daí, como direito, durante a década de 50, ele teve uma atividade cívica e política mesmo dentro do Partido Trabalhista Inglês, em que já fundou uma associação de advogados de luta pela justiça, portanto, mostrando essa consciência social. Mas depois, é no final dessa década de 50, que se dá uma modificação na sua vida que tem a ver com a sua conversão à fé cristã. E dentro dessa conversão, que naturalmente tem vários aspectos, ele foi sempre muito reservado quanto a isso, mas essa conversão tem um fruto quase imediato, um, dois, três anos depois, que é como que uma, podemos chamar quase uma epifania, que é o que é que eu vou fazer com a minha fé. O que Peter Benson fez foi dar passos para a criação da Amnistia Internacional. Estávamos num ano muito especial, é o ano 1961. 1961 é o ano em que o presidente Kennedy, enfim, está nos Estados Unidos e tem aquela vocação para mudar a sociedade americana. Até na Rússia, ou na União Soviética de então, estava Khrushchev, que era, enfim, era considerado um pouco mais liberal dentro dos parâmetros da altura. É o ano, é preciso perceber, do início do Concílio Vaticano II. Portanto, é quase que uma janela de oportunidade em que estas forças de abertura estão a mover-se, e Peter Benson, dentro da sua recente conversão à fé e dentro do seu zelo e desejo de que não fosse apenas um processo interior, mas que se concretizasse numa ação, então ele e com um conjunto de pessoas dá os passos para formar a Amnistia Internacional.
O facto de, penso que não estou errado, conviver de uma forma geograficamente mais próxima com João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, poderá, e que falava no adjornamento da Igreja, poderá ser também uma inspiração para um cristianismo efetivo pela luta pelos direitos humanos?
Foi no sentido da campanha ter sido lançada em 1961. A conversão dele é anterior.
58.
Ele teve que fazer uma convalescença. Peter Benson sofria do que se chama hoje a doença celíaca. E, aliás, mais tarde organizou uma com o seu zelo, digamos, de ativista, contribuiu para que se criasse em Inglaterra a Associação dos Doentes Celíacos. E foi numa convalescença dessa sua doença que ele teve que ir para a Itália, para o sul da Itália, no ano de 58, e aí contactou com, hoje em dia podem não ser muito conhecidos, mas no fundo eram movimentos sociais italianos, realmente pouco conhecidos, mas que o nome era Danilo Dolci, que fazia a ajuda aos pobres no sul da Sicília, em particular. E para Benson, essa experiência foi muito importante, tal como uma associação que se chamava à altura do Rearmamento Moral, de Frank Buchmann. Foi muito importante para perceber que ele, que até aí tinha sido um ativista, um militante político do Partido Trabalhista, achava: nós não vamos conseguir mudar a sociedade por meios políticos, devemos procurar acender uma vela, acender uma pequena vela, por meios, digamos assim, de ajudar aqueles que mais precisam. No caso de Benenson, ele que tinha uma formação de advogado, ele que tinha lutado por causas sociais, os que mais precisavam, na visão dele, eram os presos de consciência, que foi uma expressão que ele utilizou muito no princípio. Porque movimentos para ajudar, digamos, os prisioneiros já existiam, mas como se pode calcular, eram movimentos relativamente partidarizados. Havia muitas forças, estamos em 1961, havia todo o mundo comunista, do leste da Europa, naturalmente, outras ditaduras no mundo, em Portugal e Espanha, Salazar e Franco, e, portanto, os movimentos de apoio aos prisioneiros eram partidarizados. A novidade de Benson e o sucesso da amnistia nesse ano e posterior é que ele veio despolitizar essa ajuda. E isso depois vai-se ver no modo de atuar da Amnistia Internacional, que, independentemente do regime, ajuda quem está preso de consciência, quem é um preso político.
Segue o caminho da inserção dos cristãos nas estruturas.
Sim, completamente. Isto é, ele que pessoalmente se tinha tornado católico, naturalmente que é preciso perceber que no ambiente inglês e há 60 anos, católicos eram ainda mais minoritários do que ainda são. Os tempos evoluem, não é? Estamos há 60 anos. Chamou a si a colaboração de outras pessoas religiosas, não religiosas, anglicanos, de confissão judaica, na verdade. Do ponto de vista de Benenson, ele falava no início todos os prisioneiros, ou todos os que estão presos por razões de opinião ou de religião. Este motivo foi sempre importante para ele. E quando nós vemos a primeira lista de 6 prisioneiros em todo o mundo, que no decorrer desse ano de 1961... a Amnistia vai fazer a primeira interseção, nós vemos que esses nomes são logo muito significativos da abrangência do movimento. Eles foram buscar, por exemplo, os 6 presos que eles foram buscar, foi Agostinho Neto, portanto havia estes contactos com Portugal, foi depois um outro membro de um partido comunista grego, para nós é menos conhecido, Ambatielos, depois dois nomes que também são para nós mais identificáveis, que era o cardeal Mindszenty, de Budapeste, e o arcebispo Beran de Praga, que estavam presos pelas ditaduras comunistas, um defensor dos direitos negros nos Estados Unidos, Ashton Jones, e também um pensador romeno conhecido, Constantino Noica. Então, é importante dizer estes nomes, mesmo que eles hoje em dia sejam mais uma memória histórica do que, enfim, da atualidade, porque mostra a Roménia, Rússia, Portugal, Estados Unidos, católicos, ortodoxos, comunistas, apenas liberais, digamos assim. O que importava é que estavam presos de consciência, tinham defendido uma causa, não tinham feito violência, e isso ajudou muito a consolidar a Amnistia Internacional.
Que em 1977 ganha o Nobel da Paz.
É verdade, ganha o Nobel da Paz. Já antes, em 1974, o diretor-geral, que é Sean McBride, um irlandês, tinha ganho pessoalmente o Nobel da Paz. Sean McBride foi um dos sucessores de Peter Benson. Benson foi durante 3 anos, pode-se dizer, de 61 a 64, o presidente da Amnistia. Ele, os seus biógrafos dizem o seguinte: dentro da sua reserva, ele era, sobretudo, um inventor de iniciativas, talvez mais até do que um organizador. Tão importante, dizia Benson, como a ajuda aos prisioneiros, era o voluntarismo, digamos, a paixão que os voluntários da Amnistia punham na sua ação. Era a sua forma de realização humana e, em alguns casos, religiosa. Ele insistiu muito nisto, portanto, não era apenas uma máquina montada para libertar prisioneiros. Era uma organização para que as próprias pessoas, as palavras são dele, saíssem da sua conformidade, do conformismo, saíssem da sua passividade, da sua falta de ajuda ao próximo e fossem exercer, no fundo, fraternidade. Nós agora que estamos no âmbito da encíclica Todos Irmãos, este valor tão grande da fraternidade, não é? A fraternidade que faz com que os iguais se tornem diferentes, como diz, a solidariedade, diz o Papa Francisco, faz-nos todos iguais, e a fraternidade faz com que os iguais possam ser cada um diferente. Ora, isto é este espírito da fraternidade que está no centro de Peter Benenson, não há dúvida.
Continua connosco, vamos continuar a conversar com o professor Mendo Castro Henriques sobre o fundador da Amnistia Internacional e sobre a inquietação que Peter Benenson nos pode deixar neste tempo que vivemos. O programa Eclésia convida-o agora a escutar Adágio de Remo Giazzotto. Bom dia para si, se só agora chega à companhia do programa Eclésia. Estamos nesta manhã no primeiro passo de um caminho que nos domingos da quaresma vamos fazer na companhia do professor de Filosofia Política, Mendo Castro Henriques. Gente de pouca fé? É a pergunta que vamos perseguir a cada programa. Hoje é Peter Benenson que nos inquieta, o fundador da Amnistia Internacional, convertido ao catolicismo já adulto, deixa-nos o legado de um trabalho internacional concertado que importa propor em tempo de tendências nacionalistas e leis protecionistas.
A Amnistia tornou-se uma organização planetária e continua a ser eficaz, mas de Peter Benenson ela manteve dois ou três princípios muito importantes, mesmo no seu modo de atuação, um dos quais é este. As chamadas secções, é assim que a Amnistia está organizada, em secções nacionais, cuidam dos direitos dos prisioneiros, mas nunca do seu próprio país. É um princípio básico. Cuidam sempre de prisioneiros que estão noutra nação, noutro país. Era também um princípio de Benson, ele chamava os grupos de três, isto é, três pessoas, foi assim que começou, três pessoas, três companheiros, três voluntários que queriam ajudar os presos, que queriam fazer essa, na mente de Benson era evidentemente uma obra de misericórdia, mas tinha que ser uma obra de misericórdia ativa, organizada, consequente. Três pessoas juntavam-se e identificavam três prisioneiros a quem ajudar. Portanto, há esta metodologia da proximidade. Não havia um comitê central, lá está, partidarizado ou politizado a dizer quem deviam ser os prisioneiros de consciência a ajudar, mas era, digamos, da reflexão e do discernimento de um pequeno grupo que, depois, com as bases de dados, naturalmente, com as fichas, como se dizia há 60 anos, na altura de quem estava preso, eles direcionavam os esforços. E foi assim que eles foram tendo alguns sucessos. Logo no primeiro ano, eles já estão a atuar em quatro países e a ajudar, portanto, 12 prisioneiros. Eu citei aqueles seis, depois muitos outros seguirão. Nem sempre a Amnistia teve êxito, mas tornou-se uma força para o bem.
Estes presos e presos de consciência estão muitas vezes longínquos do nosso dia-a-dia, da nossa realidade, mas, de facto, não nos podemos fechar naquilo que são as notícias que nos chegam apenas do nosso mundo, mas perceber que os direitos humanos estão em causa todos os dias em diferentes geografias.
Completamente. É esse o exemplo de Peter Benenson. Ele escreve o famoso apelo à Amnistia em 28 de maio de 1961. Em novembro desse ano, ele lança um livro chamado Perseguição, que é um conjunto de estudos, como se pode calcular, de prisioneiros de consciência, de presos perseguidos, para dar mais força. E no dia 10 de dezembro desse ano, que é o Dia dos Direitos Humanos, precisamente, o 10 de dezembro, o dia consagrado, são dados os passos decisivos para criar a organização que se virá a chamar, um ano depois, não é imediatamente, Amnistia Internacional. Eles consideraram, o nome Amnistia estava no ar, já era utilizado por outras organizações, mas ao chamar Internacional foi precisamente para dar esse apelo humano, para além da política e para além das preocupações do dia-a-dia. E o que aconteceu? É que depois do apelo no jornal, ele recebeu também o apelo de alguns grupos políticos ingleses, o Partido Liberal, que era um partido pequeno, digamos, mais ao centro, depois alguns membros do Partido Trabalhista também o apoiaram. Mais tarde, o próprio governo inglês deu algum apoio. Deva-se dizer que isso levou à chamada crise da Amnistia Internacional em 1966, onde foi preciso separar as águas do apoio governamental e a Amnistia tornou-se completamente independente. Isso é um assunto estudado. Nessa altura, Benenson já não era o presidente, mas na sequência do apelo do jornal, ele recebeu dezenas de cartas, estamos em 1961, convém não esquecer, recebeu as tais voluntários, advogados, séniores, ativistas sociais, um grupo de mulheres muito importante, digamos que a estrutura básica da Amnistia esse nome que eu já disse, Diana Redhouse, Peggy Crane. Ele reconhece que foi muito importante esse grupo de é os bons samaritanos e as boas samaritanas, ponhamos assim a questão, e todo esse grupo de pessoas conseguiu, sem grandes meios financeiros, pôr em marcha a amnistia. Isso aconteceu e portanto, o grande êxito que ainda é hoje a Amnistia Internacional, a força pelos direitos humanos que ela representa, eles sabem e têm presente este ato fundacional de alguém que se converteu, que teve como que uma epifania e que lá está. Ele não pôs, não andava a bater no peito a dizer eu sou um cristão e portanto faço isto. Ele fazia a sua ação, todos sabiam que ele era um cristão e um cristão convertido, isso tinha importância e aliás mais tarde, depois de sair da amnistia ou de colaborar só indiretamente, ele fundará ainda a Associação dos Cristãos contra a Tortura, que ainda existe em Inglaterra, é uma organização das igrejas, enfim, inglesas, anglicana, católica, e a Associação dos Cristãos contra a Tortura. Bom, essa tem um caráter confessional, não tem o mesmo alcance do que a amnistia, mas ele nunca desistiu, digamos assim, de dar esse testemunho.
O facto de ser a sociedade civil empenhada, que olha para a realidade concreta, que acompanha e que opta por denunciar, por se expor, por se até se colocar em risco para defender os direitos humanos, o que é que isto nos pode dizer e interpelar também na atualidade que vivemos?
Sem dúvida que muito, como acaba por dizer, e há uma outra afirmação, que aliás é uma afirmação evangélica, a verdade vos libertará. É uma afirmação de João, do Evangelho de João. E era muito usada por Peter Benson, nós no início evocávamos a ideia mais vale acender uma vela do que amaldiçoar as trevas, e esta ideia de que a verdade vos libertará, que Benson gostava de propor como reflexão, levava a dizer que a amnistia foi fundada para que os presos, os prisioneiros de consciência sejam libertos, presos por causas políticas que não exerceram violência. Mas isso significa também um apelo a todos os que andam em busca de valores, um apelo àqueles que querem cooperar por um mundo melhor e que querem encontrar uma via concreta desse seu idealismo, temos que dizer a palavra, dessa sua ânsia de encontrar uma sociedade mais bonita, mais fraterna, mais interessante, e que estão frustrados, por assim dizer, com as vias convencionais ou com as vias políticas que se encontram um pouco bloqueadas. Benenson tinha particular autoridade para dizer isso porque ele tinha tentado essa via, conhecia os movimentos politizados de ajuda aos presos e achou que devia dar um passo numa direção diferente, que é este de criar um movimento de fraternidade de ajuda aos prisioneiros.
E acaba por ser também um itinerário também para este tempo de quaresma, que nos apela a uma conversão pessoal, a um caminho de conversão. Acaba por ser essa interpelação também que esta biografia que Peter Benenson nos deixa.
Eu penso que sim. Eu penso que é um grande exemplo. E quando nós chamamos com um ponto de interrogação muito incisivo, quando nós nos interrogamos que gente é que tem pouca fé, é isso que queremos dizer. É aquela fé que faz a diferença. Não sabemos se é muito ou se é pouca, como que isso é um mistério da intimidade de cada um, mas sabemos que é aquela fé que faz a diferença entre ser conformista, entre não dar um passo para melhorar a sociedade e, de facto, tal como Peter Benenson, há 60 anos atrás, dar o seu contributo, que foi gigantesco, e ao mesmo tempo não poderia ter prosperado se não fosse outros terem dado as mãos, homens e mulheres do seu tempo, que fizeram essa grande organização, que é a Amnistia Internacional.
As conversas com o professor Mendo Castro Henriques e este caminho que vamos fazer a cada domingo, guiados pela pergunta Gente de Pouca Fé, podem ser visionadas no portal da Agência Eclésia, que a cada domingo as publica na íntegra. No endereço agencia.eclésia.pt encontra mais informação que procuramos atualizar a cada dia. Fique desse lado agora com o Rodrigo Leão, que toca com o coro e a orquestra Gulbenkian, Inverno Triste. A cada domingo, o programa Eclésia reserva ainda tempo para lhe deixar as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Já sabe que contamos com o padre dioniano Manuel Barbosa, que nos fala.
Neste primeiro domingo da Quaresma, Marcos inicia o seu Evangelho proclamando a encarnação do Filho de Deus. Jesus é plenamente homem, pois é tentado, e plenamente Deus, ao manifestar a vitória do amor sobre o mal. Jesus faz uma declaração: cumpriram-se os tempos. Dirige-se a um povo que espera o Messias, que estabelecerá um reino novo, bem próximo, que vem precisamente trazer a esperança a todo o povo. Mas Deus não impõe a sua vinda, e Ele faz-se desejar. Aqui duas atitudes do coração são necessárias: a conversão, mudando de vida e voltando para Deus, e a fé, aderindo plenamente com todo ser à pessoa de Jesus Cristo. Aí está a Quaresma, conotada como tempo de penitência, de sacrifício de toda a espécie, de resistência às tentações, à imitação de Jesus no deserto. Tempo não muito entusiasmante se houver apenas esta acentuação sem partilha concreta. Porém, na breve passagem do Evangelho, Marcos fala duas vezes da boa nova, que dilata o coração, que traz alegria. Por que não falar de alegria durante a Quaresma? Será que isso desvirtua o seu sentido? Trata-se de conversão. Converter-se é certamente deixar de cometer pecados e voltar a uma vida moralmente pura e reta. Mas a verdadeira conversão é acreditar na boa nova. E esta é a manifestação do verdadeiro rosto de Deus em Jesus, um Pai que é puro amor, a fonte absoluta do amor. Às vezes, a primeira tentação, a mais terrível, consiste em transpor para Deus as nossas maneiras de amar e de compreender a justiça e o poder. Ora, não é Deus que é a nossa imagem, nós é que somos a sua imagem. A verdadeira conversão consiste em mudar as nossas concepções de Deus para acolher um Pai que nunca para de nos amar, que nunca nos rejeita. E quando recusamos o seu amor, ele só tem um desejo: manifestarmos ainda mais o seu amor até nos dar o seu Filho, para que nos deixemos amar. Quaresma são 40 dias. Não é demasiado tempo para descobrir este Deus. Ao longo desta primeira semana da Quaresma, vale a pena retomar o Salmo 24 da liturgia deste domingo e rezá-lo em cada manhã lentamente. Pode ser meditado, ruminado. Por exemplo, memorizar um versículo para cada dia. Tu és o Deus que me salva. Lembra-te, Senhor, da tua ternura. Repeti-lo várias vezes ao longo do dia, encaminhada com o Senhor. Será uma maneira de viver a exortação à oração em segredo, escutada na quarta-feira de cinzas. Com esta atitude autêntica de oração, veremos que os jejuns, abstinências e esmolas só podem ser a expressão do amor de Deus, nunca tomados caricaturas de práticas exteriores sem coração. Aí está a verdadeira conversão na alegria da boa nova.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chega ao fim o programa que hoje preparámos para si. Acompanhe mais tarde o programa 70x7 na RTP2. Hoje, pelas 17h20, o jornalista Henrique Matos vai falar-lhe de projetos de proximidade solidária em tempos de confinamento. Amanhã marcamos encontro pelas 22h45, aqui mesmo, mas já sabe que a qualquer hora o portal de informação agencia.eclésia.pt espera por si. Despedimo-nos com um apelo que nas últimas semanas nos permite controlar os números de contágio da pandemia. Fique em casa, a cuidar de si e a cuidar dos outros. Nós continuamos do lado de cá a trabalhar para si. Tenha um excelente dia e uma vida sempre feliz. Até amanhã, se Deus quiser.